Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Vamos ler dos versos 9 ao verso de número 15. Evangelho de São Mateus. Obrigado, André. Capítulo 6, dos versos 9 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Eu quero hoje, nessa noite, falar sobre um tema que talvez nos confronte, nos instigue a sairmos do lugar comum. Eu quero falar nessa noite sobre o perdão. E nada mais interessante do que falar do perdão baseado na leitura da oração que o Senhor Jesus nos deixou, a oração do Pai Nosso. E aí vem aquela grande questão: mas nós sabemos o que é perdão? Nós de fato sabemos o que o perdão significa para nós? Nós sabemos o que o perdão significa na vida de outra pessoa? Você sabe o que o perdão significou e significa para você? O nosso maior risco é perder o céu e ganhar o inferno. Qual é o maior risco que corremos, irmãos, quando nós não perdoamos? O risco de perder o casamento, os filhos, os amigos? O risco de destruir relacionamentos, sejam eles familiares, amistosos ou profissionais? O risco de adoecer física e espiritualmente? Enfim, o que de pior pode nos acontecer quando nós não perdoamos? Sobre a falta de perdão da nossa parte, o maior risco é que possamos perder o céu. Porque uma maneira de se perder o céu é mantermos firmes um espírito inquebrável, implacável, provando assim que nunca fomos habitados pelo Espírito de Cristo. Semana passada eu falei sobre buscarmos corações quebrantados. E eu quero falar sobre perdão, sobre um espírito inquebrável, implacável, orgulhoso, soberbo. Jesus disse assim, Mateus 6, 9 e 12, verso 9: portanto, orem assim, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, gente bonita e fofa de Deus, na sequência, Cristo, ele explica por que nos ensinou a orarmos dessa maneira. Capítulo 6 de Mateus, versos 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Mais adiante ainda, o Senhor contou uma parábola que ilustra esse ensinamento. Pedro perguntou algo que nunca deixou de atormentar o coração de quem já foi ofendido. Eu quero ler Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não diga a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Depois, ilustrando a importância do perdão, o nosso Senhor conta a parábola do rei que resolveu ajustar contas com seus servos e perdoou um deles a quantia de 10 mil talentos. E eu quero te dar uma informação. 6 mil denários equivale a 16,5 anos de trabalho. Um denário era o salário mínimo pago para um dia de trabalho. Só que o servo anistiado, ele foi incapaz de perdoar outro servo que a ele devia apenas 100 denários. Além de não anular a dívida, ele mandou prender o pobre coitado até que pagasse tudo o que lhe devia. Quando o rei ficou sabendo da crueldade desse homem, mandou chamá-lo e lhe disse assim, versos 32 a 35 de Mateus 18. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você implorou. Será que você não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Irmãos, a lição que tiramos de Mateus 6,15, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês, e de Mateus 18,35, o Pai Celestial lhe condenará se você se recusar a perdoar de coração a seus irmãos, é que se mantivermos firmes um espírito inquebrável e implacável, nós não seremos perdoados. Nós nos achamos o direito de sempre nos sentirmos ofendidos, magoados, e que somos dignos de receber o pedido de desculpa, mas nunca, nunca nos sentimos de que devemos pedir perdão, porque somos orgulhosos e soberbos, somos arrogantes. Os nossos vômitos emocionais sempre querem delegar ou mesmo abalizar que eu não tenho culpa. Miserável homem que você e eu somos, todos nós carecíamos de estar ali naquela cruz, mas por amor o Senhor se entregou. Nós merecíamos aquilo. Sofrermos nas mãos de verdugos, ou carrascos, ou torturadores, perderemos o céu e ganharemos o inferno. Como assim, pastor? A razão não é porque nós podemos ganhar o céu ou merecer o céu, perdoando aos outros, mas porque manter um espírito implacável prova que nós não confiamos em Cristo, que nós não provamos o perdão de Deus pela fé em Jesus. Quantas pessoas você tem carregado sobre suas costas como um cadáver, como uma carne já em estado de putrefação, porque você não liberou perdão na vida dessa pessoa? Se nós confiamos no Senhor Jesus, não desprezaremos seu modo de vida. Se nele temos fé, nós não seremos capazes de receber perdão de suas mãos por nossa dívida impagável de milhões e milhões e retê-lo de nossos devedores de poucos reais. Essa conclusão, irmãos, se harmoniza muito bem com o ensino do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele escreve o seguinte em Efésios 4, 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Em outras palavras, o perdão que nós recebemos de Deus pela fé em Cristo é a raiz de onde brota, cresce, floresce e frutifica o perdão que repartimos com as outras pessoas. A palavra está tão forte que está reverberando até na energia. Desliga no disjuntor, André. Eu acho que é nessa caixa aqui. O disjuntor.
Tá pegando fogo lá.
É.
Mas o André é bombeiro.
Gente, apaga logo isso daí, por favor. Isso, André. Continuando. Se o perdão que nós recebemos à custa do sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, é tão ineficaz em nossos corações que permanecemos inclinados a guardar rancores e amarguras implacáveis contra alguém, não somos uma árvore boa que produz bons frutos. Nós não somos salvos, não valorizamos de fato o perdão de Deus, não acreditamos nesse perdão. Nós não somos salvos, não valorizamos de fato o perdão de Deus. Não acreditamos nesse perdão. Nós não abraçamos e não tesouramos, não atribuímos valor a este perdão. Somos hipócritas. Foi, gente. Obrigado, André. Continuando. Estamos apenas falando da boca para fora. Nós nunca sentimos a maravilha penetrante e alegre de que Deus pagou pelos nossos pecados com a vida de seu filho. Gente, muito cuidado aqui. Não é que o cristão genuíno não flerta com a dificuldade de perdoar, pois nós lutamos. Perdoar é difícil. No entanto, lutar para perdoar não é o que nos destrói. Enquanto estivermos na nossa carne, faremos nossas boas ações imperfeitamente, incluindo perdoar e amar os outros. Jesus morreu para cobrir essas imperfeições. O que nos destrói é a posição estabelecida de que nós não vamos perdoar, nem temos a intenção de perdoar. Pretendemos, aliás, valorizar o rancor e acariciar o mal que alguém fez contra nós, nutrindo amargura. Tem gente que convive com esse tipo de sentimento a vida toda. Vão para a cama todas as noites com ira e amargura alojadas no coração. Levam para o túmulo a dívida imperdoável. Essas pessoas perdem o céu e ganham o inferno. Perdoar, irmãos, é desafiador em qualquer relacionamento. Mas essa atitude é especialmente difícil no casamento. Por quê? A intimidade do casamento nos torna mais vulneráveis aos pecados e às fraquezas dos outros. Quando a pessoa que mais confiamos peca contra nós, a ferida é mais profunda do que a causada por alguém que não é tão íntimo. Além de feridos, ficamos sem ter aonde correr. Vocês lembram da experiência que foi narrada por Davi? Salmo 55, versos 11 a 14 diz: há destruição no meio da cidade, das suas praças não se afastam a opressão e engano, porque não é um inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Quando o cônjuge peca contra mim, fica mais difícil perdoar por algumas razões mais latentes. Decepção. Como ele foi capaz? Como ela foi capaz? Por quê? Eu não acredito. Medo. Será que se arrependeu de verdade? E se fizer de novo? Ele sempre faz, ela sempre faz. Curto-circuito. Nosso caso. Problemas não resolvidos. E pecados mal confessados do passado vão baixando a resistência dos dois, até que se chocam de novo, e de novo nas mesmas questões, provocando curtos circuitos, explosões. Eu não consigo perdoar. Incompreensão, a falta de compreensão do que significa perdoar e de como conviver com as consequências dos nossos pecados. Eu disse e perguntei no início da nossa exposição se você sabia o que é perdoar. O que é perdoar, igreja? Na prática, como é o perdão? Gastamos algum tempo verificando que o perdão é essencial na vida cristã. Perdão não é a cereja do bolo do cristianismo. Se nós não experimentarmos a parte de Deus, e se nós não repartirmos com os outros, pereceremos, irmãos, nos nossos pecados. É fundamental, portanto, que saibamos o que é isso, o perdão, que é tão essencialmente importante para a nossa vida eterna. Vamos começar a definição do perdão que nós devemos uns aos outros. Ela vem de Thomas Watson, puritano inglês que viveu há 400 anos, né, comentando a oração do Senhor, ou segundo a versão da Bíblia Almeida, revista e atualizada, a oração dominical. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Thomas Watson anota o seguinte, ele diz assim, pergunta, quando é que nós perdoamos os outros? Resposta, quando nos esforçamos contra todos os pensamentos de vingança, quando não injuriarmos, ofendermos ou causarmos prejuízo moral aos nossos inimigos, desejando a eles o bem. Lamentando pelas calamidades deles, orando por eles, buscando a reconciliação com eles e mostrando-nos preparados em todas as ocasiões para aliviá-los. Esse é o evangelho do perdão. Por mais difícil que seja, igreja, esta é realmente uma definição bíblica do que significa perdoar. Cada uma das partes se fundamenta em pelo menos uma passagem da Santa Escritura. Romanos capítulo 2, verso 19. Amados, nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal. Mas procure sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Lucas 6:28, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Provérbios 24:17, não se alegre quando seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar. Mateus capítulo 5, versos 43 e 44, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os perseguem. Romanos 12, 18, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Êxodo capítulo 23, verso 4 e 5, se você deparar com o boi ou jumento perdido de seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sobre o peso de sua carga, não faça de conta que não viu, pare e ajude o dono a levantá-lo. Igreja, eis aí, pois, o que significa perdoar. Quando você sentir que alguém é seu inimigo, ou quando você sentir simplesmente que você mesmo ou alguém com quem você se importa foi injustiçado, perdoar significará resistir ao sentimento de vingança,
não retribuir o mal com o mal, desejar o bem a quem te feriu, lamentar pela calamidade dele, orar pelo bem-estar do ofensor, no que depender de você, buscar sempre a reconciliação, socorrê-lo quando ele precisar. Veja que tudo isso, irmãos, aponta para um coração que aprendeu o significado de ter sido, pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, perdoado, e que, portanto, o poder do Espírito Santo reparte o perdão. Esse é o coração perdoador. É o coração perdoador. É o que realmente importa para Jesus. E o que o perdão não é, Pastor Léo? Tendo visto o que significa perdoar, nós precisamos buscar definir o que perdão não é. Primeiro, perdão não é a ausência de ira contra o pecado. Perdoar, irmãos, não significa se sentir bem sobre algo horrível que aconteceu. Querer vingar é uma coisa. Entregar o caso ao julgamento de Deus é outra, completamente diferente. Os cristãos são chamados a lançar sobre o Senhor tanto a ira pelo que vai acontecer, como o tratamento do pecado. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 e 23 diz: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Perdão não é a ausência de consequências por causa do pecado. Perdoar não significa anular as consequências por causa do pecado. Por exemplo, denunciar um agressor não significa necessariamente que alguém não tenha o perdoado. Deus está irado com aqueles que ele perdoou? Resposta: embora sendo um filho de Deus, após ser perdoado, pode sim incorrer em descontentar o Pai. Ainda assim, a ira judicial de Deus foi removida. Embora Deus possa usar a vara da disciplina, ele tirou dela a maldição. Correção pode acontecer aos santos, mas não a destruição. Isso nos dá uma indicação, irmãos, de como podemos disciplinar um filho em casa, alguém na igreja ou um criminoso na sociedade. Podemos prescrever consequências dolorosas em cada caso, sem ter um espírito inquebrantável ou implacável, mas um espírito amoroso. Hebreus capítulo 12, versos 6 a 11 diz: pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do pai, do nosso espírito, e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Eu devo perdoar a pessoa não arrependida? O perdão à pessoa não arrependida não se parece com o perdão a uma pessoa arrependida. Na verdade, eu não estou certo de que na Bíblia o termo perdão seja aplicado a uma pessoa não arrependida. Jesus, ele disse assim, Lucas capítulo 17, versos 3 e 4: portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão. Perdoe-o. Parece que o perdão, igreja, completo só é possível em resposta ao arrependimento por parte do devedor. No entanto, porém, mesmo quando uma pessoa não se arrepende, somos ordenados a agir de uma forma que glorifique a Jesus Cristo. Veja, Lucas capítulo 6, versos 27 a 31. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, ore por quem os maltratam. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a diferença. Mas quantos de nós pensamos assim hoje? Não, vou fazer aquilo que eu quero que as pessoas façam por mim. Mas nesses casos, é complicado. A diferença é que quando uma pessoa, irmãos, que nos ofendeu, não se arrepende, com contrição, confissão e conversão, virando-se do pecado para a justiça, ele paralisa a obra total do perdão. Mas mesmo nesses casos, nós somos chamados a render nossa má vontade, a entregar nossa ira a Deus, a procurar o amor e fazer-lhe o bem. Mas não podemos ir até o fim na obra de reconciliação ou na intimidade. E entenda algo, não estamos obrigados a confiar em um inimigo, mas somos obrigados a perdoá-lo. Ah, pastor, dura essa palavra, mas é dura. É muito fácil perdoar aquele que eu não vejo todo dia. É muito fácil perdoar um amigo da igreja. Mas e os meus familiares, a minha família, que eu vejo todos os dias, que eu preciso me relacionar. Ou seja, eu e você podemos realmente olhar alguém nos olhos e dizer, eu perdoo você, mas eu não confio em você. É isso que um cônjuge traído, a pessoa abusada, ou a mãe de um filho abusado pelo pai, por exemplo, sendo cristão, poderá dizer a alguém que não reconhece nem admite o pecado que cometeu. Mas como o coração, irmãos, é crucial aqui. O que tornaria inquebrável por parte de quem foi vítima seria nutrir e dizer algo mais ou menos assim. Olhe, eu nunca mais confiarei em você. Jamais reconhecerei qualquer esforço seu para provar que se arrependeu e que está buscando reparação. Aliás, espero que ninguém nunca mais confie em você novamente. E eu não me importo se sua vida está totalmente arruinada, porque você merece. Me desculpa. Esse não é a fala de um coração perdoador. Nesse estado, a alma de alguém estaria em seríssimos apuros. Se sua alma está assim, eu te digo, procure ajuda. Pode ser que o risco esteja alto em sua vida nesses últimos tempos. Talvez você esteja precisando perdoar alguém, seu cônjuge, talvez. Nesse caso, todos nós precisamos sempre olhar para Jesus e sentir o que significa ser perdoado. Somente assim, irmãos, nós vamos conseguir perdoar. Eu oro para que o Senhor nos revele isso todos os dias em nossas vidas e assim consigamos perdoar. Pai nosso que está no céu, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Só consegue perdoar assim como Jesus nos perdoou quem reconhece e se regozija na sua identidade cristã. Veja como o apóstolo Paulo, irmãos, colocou isso aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 12 diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se. Quem vê e prova essas três maravilhas, consegue perdoar. Eleitos, santos e amados desfrutam de três condições do coração que se traduzem em compromissos de comportamento. Observe agora, a seguir, os três pares, irmãos, de virtudes. Colossenses capítulo 3, versos 12 a 19. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permita que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Esposas, sujeitem-se a cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Receba e reparta o perdão. Mateus 9, 14 e 15 diz: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Relacionamentos, irmãos, que perduram são aqueles que constroem uma esterqueira, que aprendem a construir uma pilha de esterco de vaca. Isso porque o relacionamento é como uma campina com flores e montanhas. Mas não demora muito e começamos a pisar no esterco de vaca, no cocô da vaca. Vendo de longe, só se vê as belezas das campinas. Olha, veja, Lulu, que belas flores. Ai, André, que lindo, veja. Veja a vaquinha lá no canto. Ah, olha, Dedê, lindos lírios. Ah, e quando pisa... Não, mas isso é esterco, isso não é lindo. Isso é feio, isso fede. Mas começamos a pisar nos estercos. Vendo de longe, só se enxerga as belezas das campinas. Mas quando se aproxima, começamos a pisar em esterco de vaca. E sejamos honestos, igreja. Em muitos casamentos, algumas fases ficam repletas de esterco de vaca. Acúmulo de problemas, pecados, desfeitos, mentiras, fraquezas, hábitos irritantes, manias, etc, etc e etc. E o que fazer nessas horas? Devemos perdoar e suportar o outro com graça e amor. Perdão e tolerância são a pá e o cabo que a sustenta, que devemos todos os dias usar para jogar o esterco na esterqueira. Quem não aprende a usar a pá e o cabo, quem não aprende a perdoar e a tolerar, jogando para a pilha de esterco, para a pilha indesejável, os pecados dos outros, acaba destruindo o casamento e a vida. Eu sempre falo aqui sobre os pais de Dedê, né? Os meus sogros. Eu acho lindo a relação deles. Eu acho incrível, porque como me inspirou no meu casamento com a Dedê. O seu Moisés, ele tem um amor, um carinho tão grande com a minha sogra e vice-versa. E nesse período que minha sogra passou por essa cirurgia, eu fiquei pensando na última visita que eu fiz e voltei. Eu vim de Uber e vim pensando, cara, como é que deve ser para o meu sogro de repente pensar que nunca mais vai ver o sorriso da minha sogra. Mas ainda assim, o contentamento e a alegria deles supera isso. E muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos superar defeitos dos outros. Nós queremos simplesmente eliminar. A separação é o melhor caminho. Acabou, não dá mais. E aí as pessoas querem falar sobre avivamento. Enquanto o índice de divórcios só aumenta. Que avivamento é esse? Irmãos, quando jogamos tudo lá para a pilha de esterco, nós conseguimos ver melhor e desfrutar melhor das belezas do relacionamento. Sim, as mãos elas ficam sujas e as costas doloridas de tanto esforço com a pá, mas nós não vamos armar nossa tenda ao lado do esterqueiro mal cheiroso. Nós só vamos à pilha de esterco quando fomos obrigados a tratar com perdão e tolerância o outro, pecados ou problemas que aparecerem. Perdão e tolerância é uma dádiva que daremos um ao outro, sempre e sempre e sempre e de novo, até o fim da vida. Afinal, irmãos, somos eleitos, somos santos e amados em Jesus Cristo. E jamais se esqueçam, igreja. Mateus 9, 14 e 15 diz: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Que Deus nos bendiga.